2024, a gente percebe aí uma preocupação muito grande por parte da população no que diz respeito aos cumprimentos. Algumas pessoas mandando WhatsApp aqui, o pessoal do comércio, quem tem postos de combustível, preocupado com seus frentistas, e o hábito, né, gente? O hábito de dar a mão, né? Hoje é um dos principais obstáculos. As pessoas ainda têm esse respeito, esse carinho, essa maneira que é muito tradicional nossa e peculiar de dar a mão. E, ao mesmo tempo, a gente já vê que algumas pessoas estão mais conscientes, já dão o braço, né, aquele gesto do cotovelo com o cotovelo. Então, toma você a iniciativa aí, tá bom? Principalmente você que é cliente, está chegando no estabelecimento comercial, também ajuda, colabora, porque vai ser bem importante esse tipo de gesto. E depois a gente vai falando dos outros recados no WhatsApp que nós estamos recebendo aqui. Neste momento nós vamos conversar com a presidente da Câmara de Vereadores de Ibiraiaras, a Helena Cinelli. A Helena Mara está aqui com a gente para falarmos um pouquinho sobre o andamento deste ano, que inclusive coincide com um ano de eleições. Helena, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique e toda a região. Um abraço especial aos nossos conterrâneos de Ibiraiaras. É uma satisfação muito grande estar aqui com você para colocar algumas questões do ano que vai transcorrer agora.
Antes de mais nada, como é que está a mobilização lá em Ibiraiaras nessa questão do coronavírus? O pessoal também procurando se conscientizar bastante, Helena?
Com certeza, o pessoal está aderindo à ideia de deixar de lado o cumprimento, as rodas de chimarrão também já estão bastante abolidas, álcool gel, que eu acho que em qualquer cidade já não existe mais, né?
Lá também não.
É uma procura muito grande, tanto farmácias como mercado não se encontra, né? Então, todo mundo está se precavendo de alguma forma. Como eu estava conversando contigo, essa pandemia que está acontecendo no mundo, nada mais é do que agora, o que a gente tem que fazer é se precaver e ter os hábitos saudáveis, né? Uhum. É lavar a mão, é usar álcool gel, é ter cuidado no contato com as pessoas, principalmente.
Bom, projeções de ações para esse ano de 2020, já que você está à frente aí da Câmara de Vereadores lá de Ibiraiaras, Helena.
Olha, a gente tem, falando já do ano passado, que eu era vice-presidente, auxiliei o presidente Roberto Bedin, uhum. Onde a gente fez uma reforma interna da Câmara de Vereadores, onde tinha várias questões para serem organizadas, né? Desde do plenário, onde o pessoal fica sentado, que tinha uma acessibilidade. Então, a gente fez uma reforma interna. O projeto esse ano é a gente fazer uma reforma externa, onde será colocada uma plataforma de elevação, dando acessibilidade a qualquer cadeirante ou pessoas com dificuldades de locomoção, né? Uhum. Então, a nosso objetivo de infraestrutura será uma reforma externa esse ano. E em andamento da Câmara de Vereadores, dando seguimento aos trabalhos como já vinham sendo realizados, trabalhando de acordo com os anseios da nossa sociedade, da nossa população.
Como é que está essa questão da sintonia entre Legislativo e Executivo? Um pouquinho de dificuldade ou estamos na sintonia mais próxima agora?
Olha, eu acho que nenhum ano a gente não teve um diálogo com esses 3 anos anteriores e esse também. Na casa vinham alguns projetos um pouquinho não sendo condizente com a realidade ou com o que deveria ser. Alguns a gente pediu para retornar, para reajustá-los. Outros foram reprovados, né? Eu tenho até um relatório depois para te passar, para passar para os ouvintes também dos projetos aprovados e rejeitados nesses 3 últimos anos, né? Então, para a população também saber que a gente está aqui, está trabalhando para o anseio, para o melhor da nossa sociedade.
Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho exatamente sobre essas iniciativas, projetos e o planejamento para esse ano aí, Helena?
Eu vou colocar para ti, então, já os projetos que foram colocados em votação em 2017. Foram 60 projetos. 49 deles aprovados, 1 arquivado e 10 rejeitados. Uhum. Foi 83% de aprovação. Em 2018, foram 57 projetos, sendo desses 50 aprovados e 7 rejeitados. Um percentual de 88% de aprovação dos projetos. 2019, 49 projetos, 44 aprovados, 1 retirado e 4 rejeitados. 92% de aprovação.
Uhum.
Então, a gente está trabalhando todo e qualquer projeto que vier, que seja para favorecer a população, para favorecer o bem-estar da sociedade, de um bem comum, com certeza a gente aprova. Agora, tem aqui, você vai ver que tem alguns projetos que foram reprovados. A maioria, no início aqui, era contratação de pessoal, projetos que não condiziam com o momento. Então, assim, fica ser... Eu acho que nós estamos trabalhando em parceria.
Uhum.
Houve um contratempo também o ano passado, sobre dois projetos que foram reprovados, projetos que eles dizem que seriam de fundamental importância, mas, enfim, existe um contratempo que nós achamos por bem não ser aprovado na época.
Helena, talvez um dos de maior repercussão foi aquela questão da Casa da Cultura?
Sim, esse sim. Isso foi um projeto que ele já tinha desde da administração passada, eles estavam tentando fazer essa revitalização ali da... Ou melhor, um projeto novo agora. Mas, em virtude do... A gente fez... Eu, particularmente, fiz várias pesquisas com engenheiros. E o montante da obra em si, que da forma que ela estava sendo apresentada e teria que ser executada, o projeto era de 2 milhões e pouco, né? Ele iria passar dos 4, com certeza. Então, eu acho que a gente tinha no momento 550 mil reais. Eu acho que nesse tanto, daria para a retirada do pavilhão e talvez a base. E daí? Aí, no ano passado, ou melhor, 2018, teve uma comitiva que foi a Brasília. E eu fiz parte dessa comitiva. Em virtude que o presidente, na época, estava em função dos trabalhos... particulares dele, ele não teve condições e ele me pediu para mim se eu pudesse acompanhar. Não tem problema, me disponibilizei, fui junto a Brasília, visitamos gabinetes de senadores, de deputados. Ninguém sinalizou que iria nos dar um recurso para a Casa Cultura, né? Era um ano eleitoral, era um ano complicado. Ninguém estava querendo se comprometer com nada, apenas um deputado sinalizou que talvez daria um valor, tendo contrapartida de alguma coisa, né?
Uhum.
Então, assim, vindo de lá, vendo a situação da forma que foi colocada, eu coloquei para os meus colegas, e eu como viajei, inclusive fui muito criticada, né? Por ter viajado ter ido buscar recurso, conseguido recurso, não. Ninguém conseguiu nada. Ninguém conseguiu. Dessa nossa viagem, não surgiu recurso nenhum. Porque aquela promessa de mais 500 mil não se concretizou porque ele não teve a contrapartida do que ele queria. Né? Então, morreu. Era aqueles 550 mil que nós tínhamos e mais nada. Ah, mas temos que dar o pontapé inicial. Mas e vamos dar continuidade quanto? Quando? Ah, demora 3, 4, 5 anos. Mas é no nosso centro da cidade. Ia ficar uma obra abandonada? Não que uma próxima administração, não importa quem seja, poderá sermos nós, poderá ser a administração que está agora, que dê continuidade, mas a gente vê, num cenário atual, que a economia ela não está boa. Nada boa. Principalmente a tendência é dar uma piorada agora com esse tal de coronavírus, que vai parar tudo. Então a gente tem que pensar adiante, e não pensar no momento, fazer por impulso as coisas. Inclusive, eu sugeri que, para não devolver esse recurso, que eles reaproveitassem esse dinheiro e refizessem um projeto novo para construir na frente deste pavilhão um prédio de 4, 5 andares, onde poderiam abrigar a biblioteca, Secretaria de Educação e outras salas para serem ocupadas, né?
E era possível isso, Helena?
Eles me alegaram que não, mas eles não me deram nenhuma prova concreta, que não poderia.
Uhum.
Eu gosto de números, e quando eu levanto algum questionamento, eu gosto de estar com fatos na mão.
Helena, em relação ao pleito que está se aproximando, o progressista vai colocar candidatos também para concorrer como candidato a prefeito ou talvez a vice?
Com certeza, a gente já está começando a fazer as tratativas. Também sou presidente do Partido Progressista. Quero colocar que a gente é um partido que gosta da coisa séria, que a coisa ande. Então, assim, ó, com certeza, a prefeito ou a vice, a gente vai ter candidato.
Uhum.
É uma decisão do partido próprio.
E já existem tratativas para coligações?
Paulo, tu sabe que esse ano nós só temos coligação na majoritária.
Só na majoritária, isso. Exatamente. Mudou bastante
isso,
o quadro.
Isso, né? Mudou muito. Ficou muito difícil para um vereador se eleger num partido só. Eu acho que Ibiraeras vai acabar virando e mexendo, vai sobrar 3 partidos políticos de candidatos a vereadores, né?
É mesmo.
Pelo fato de não da quantidade de votos que tem que fazer por vereador. Então, vamos aguardar o cenário se desenrolar agora, nesses próximos dias, que filiações agora provavelmente vão prorrogar, mas seria só até dia 4, se eu não estou enganado. Então, é uma questão, assim, de bastante reuniões, junção que eu digo é tratativas entre pessoas para tentar chegar num consenso para a gente conseguir fazer uma coisa boa.
Esse nome para majoritária já existe, então?
Mais ou menos, ele está meio alinhavado, não tá nada assegurado ainda.
Porque já é um momento de definições, né?
Com certeza, eu acho que não dá para esperar mais, logo tem que definir porque começa a ser uma campanha. Se sabe que é só 45 dias, mas tem a pré-campanha. Uhum. Então, eu acho que é bem provável que vá ter uma definição o mais breve possível.
Se fala muito na oposição no nome do Douglas. É um nome forte realmente, Helena?
Olha, foram realizadas várias pesquisas de opinião, entre tanto da situação hoje no município, como nós da oposição. Foram feitas várias pesquisas e ele desponta num nome bom, sim. Mas nada que seja um nome que seja certo que seja candidato.
Hoje o progressista teria essa afinidade para daqui a pouco ir junto com
Sim,
o PTB?
Sim, com certeza. Porque
o Douglas é PTB, né?
Isso, o Douglas é PTB.
Então com daqui certeza. A pouco pode surgir uma dobradinha.
Pode ser, ou prefeito, ou vice, enfim, alguma coisa
A sabe. Composição é um detalhe que pode mudar, mas a princípio a parceria seria essa.
É, né? Isso aí, com certeza. Também... O PT está conosco, né? O PSDB, então a gente já vem trabalhando há um tempo, procura fazer, se reunir para decidir, para avaliar melhor cada projeto que a gente aprova. Teve um outro projeto polêmico que eu quero colocar para ti,
pois não.
Que é da compra de maquinários.
Uhum.
Tá? Compra de maquinários e duas redes de água de duas comunidades. Água é uma coisa fundamental, mas infelizmente eles colocaram um projeto casado. Ou a prova era a aprovação da rede de água juntamente com a compra das máquinas. A gente na última sessão também já fez o pedido para que encaminhe um projeto separadamente para um financiamento para as redes de água dessas comunidades que estão faltando. E em breve também, através do nosso secretário da Agricultura, a gente conseguiu, através do Partido Progressista, a perfuração de 2 poços artesianos, né?
Uhum.
No mais tardar metade do ano, um pouquinho depois, já viram perfurar Ibiraiaras também. Então, são mais 2 comunidades que serão atendidas. Mas, assim, nós teremos que buscar a colocação dos canos, enfim, a tubulação, para poder distribuir essa água depois.
De certa forma, é um ano que é mais curto, né? Também, né?
Não
sei como presidente
esse,
lá,
né? Com certeza. E esse, infelizmente, esse projeto também a gente reprovou porque era um valor bastante elevado. E o que a gente pensa? Compra de máquina, ou tu compra nos últimos meses do ano da administração, deixa a dívida para o próximo prefeito pagar em máquina nova, ou compra no início da administração. Que daí você paga, usa e deu. Eu acho que não é certo você comprar um maquinário, digamos, iria ser comprado no final do ano passado, iria usar esse ano, como é que iria ser entregue? Né?
Então, houve a reprovação também.
Houve a reprovação por esse motivo também.
Helena, um bom trabalho para vocês lá. Qualquer novidade, estamos à disposição aqui, tá bom?
Muito obrigada, Paulo. Um abraço a todos vocês.
Helena Mara, Helena Cinelli, presidente da Câmara de Vereadores de Ibiraiaras, ela que é presidente também do Progressista, falando aí sobre os trabalhos em andamento e também já fazendo uma perspectiva para este ano de 2020, tendo em vista que nós teríamos as eleições, né? E essa aproximação que existe com alguns partidos para que a oposição possa ter uma força também na majoritária, segundo as tratativas que estão acontecendo. Agora, 8 horas e 39 minutos, eu confirmo 8 e 39, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Quintal, loja de produtos naturais, qualidade de vida, começa pela alimentação saudável. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Dr. Tiago Nicolodi, angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler. A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento.